Estudos indicam que você, o nosso público, não tem curso superior, pouco apego pelas letras e nenhuma perspectiva profissional relevante. Por esse motivo, deve achar que a pausa para o cigarro é um direito do trabalhador fumante. Esse floquinho de neve adicto, bafo podre de fumaça, pulmão de carvoeiro e esgoto de nicotina, que goza de um privilégio que seus colegas de bom senso não podem gozar. Nós também. E vamos seguir com essa farsa para relaxar e falar asneiras sem pauta em horário de trabalho. Começa agora, pausa, cigarro e justa causa.
Salve, salve, vagabundos e vagabundas do meu Brasil, eu sou o Shaid,
CEO.
E esse aqui é o podcast Hora do Texugo e cá estamos no mês de abril, de volta com mais uma edição do Pausa, Cigarro e Justa Causa, o nosso formato sem pauta, em que a gente faz uma pausa rápida no dia, fuma um cigarro e puxa uma xícara bem servida de café e fala um tanto de bobagem sem qualquer compromisso com a verdade, custe o que custar e sabe como é. Os integrantes desse podcast estão por aí explorando o mundo, viajando, comprando coisas, arranjando confusões e também trabalhando como heróis da vida real, e a gente vai tirar o episódio de hoje para falar sobre as nossas desventuras no mundo real, esse mesmo mundo pedestre em que você vive, mas hoje com destaque especial para a mega canelada do Fariak, o nosso polaco mal educado preferido, que dessa vez conseguiu superar todos os limites e cometer a gafe suprema até então registrada. A gente já chega nisso, mas antes os recadinhos da paróquia, aproveita para entrar no nosso grupo do Telegram, tem link lá na bio do Instagram, vai ter link na descrição desse episódio aqui também. Aquilo lá é um mundo à parte do nosso universo de comédia e é totalmente feito por vocês ouvintes que ficam movimentando o negócio lá o dia inteiro e tá divertido de verdade. Também não perde a oportunidade de seguir a gente nas outras redes sociais. Procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook, principalmente Instagram, para ajudar a gente a crescer as redes aí de maneira orgânica e chegar em mais gente. E é isso aí, a mensagem. Segue lá, interage com as publicações, manda feedback, sugestão, movimenta e engaja lá, porque a interação de vocês tá ajudando a criar o Texugo Verso e levar a zoeira para níveis nunca antes imaginados. Esse formatinho aqui sai como episódio extra toda primeira segunda-feira do mês, e para você que se confundiu, eu já vou repetir, na primeira segunda-feira de todo mês, a gente lança esse episódio extra e tamo aí, cheio de bobagem freestyle no feed do seu agregador favorito, e agora vem comigo, depois da vinheta, solta o play, macaco!
Não, cara, eu sou um cara muito difícil e, pô, essa ligação aí repentina aí, não insistam que eu não vou gravar com vocês hoje, por favor.
Canalha. Não tem problema, se você não quer gravar, a gente vai chamar nossas amigas pra gravar, você vai ver só.
É só falar qual é a pauta que, a pauta não pauta que a gente tá dentro.
Pô, deixa eu reclamar um pouco aqui, já que isso aqui vai pro ar o mais cedo possível, eu quero reclamar dos canalhas da loja do mecânico. Você e ouvinte nunca compre naquela bosta daquela loja.
Primeiro processo da do Texugo a caminho.
É, já sabe,
tá,
né?
Processo, a mulher de
cigarro. Você falou, você caluniou um lugar e aí.
Não caluniei.
Olha lá. Igual o Spook House, lembra o Spook House, hein?
É, porra, esse cara aí é foda. Eu comprei uma tupia na loja do mecânico. Tupia é uma ferramenta de mexer com madeira. E daí eu comprei lá, porra, o negócio já demorou. Mas beleza, eles avisaram, puta, rolou uma treta aqui, vai demorar um pouco. E eu, tudo bem, não tem problema. E quando o entregador da transportadora veio entregar, o cara, uma tupia, certo? É uma ferramenta, imagina, uma furadeira, sei lá. O lazarento jogou por cima do muro, que deve ter uns 2,5 metros de altura. E ele se certificou de jogar na grama, pra não quebrar muito. Mas
caiu
ainda
macio, assim, caiu macio.
É, daí eu fui lá e mandei um e-mail na e falei, porque essas empresas aí são tipo os Uber das entregas, né? É tipo, essas aqui as entregas, se você quiser, você entregue e boa. Daí a e falou, beleza, esse aí não é o que a gente espera mesmo do nosso entregador, a gente vai tomar as providências. É, pode ser que não tome providência nenhuma, mas eles responderam, né? Daí eu fui lá e abri um chamado também na loja do mecânico, né? Que afinal de contas eu comprei dele, eu quero que se foda se eles estão entregando com a ou com, ou se o dono da empresa vem a pé até aqui em casa entregar, não me interessa. Pô,
a motojoia, tinha que ser a motojoia, não foi a motojoia. Ah,
e os lazarentos, já faz 28 dias que eu abri o chamado lá reclamando, eles não falaram um A, meu. Foda-se. Eles querem que você, viu, ouvinte, que vai comprar, que tá pensando em comprar na loja do mecânico, pense o seguinte, às vezes o preço lá tá valendo a pena, só que é uma empresa que quer que você se foda, porque eles não vão falar assim, pô, que merda, jogaram por cima do muro sua encomenda. Eles não responderam nem isso, eu fiquei puto, cambada de pau no cu.
Que a loja do mecânico, eu achei que vendia peças de carro.
Não, eles começaram vendendo peças de carro, não, é ferramenta, né, pra mecânica. E daí o negócio foi expandindo, eles é capaz de encontrar até...
Sushi,
cara. Não sei se sushi, mas uma máquina de fazer sushi pode ter que tenha. E por preços muito atrativos, mas daí fica aquela. Você quer mesmo que eles joguem a sua máquina de sushi por cima do muro? Eu não sei.
Olha, Farinhaque, eu não tô confortável de a gente usar esse trecho, não é nem pela loja, não é nem pela, quer dizer, não é nem pelo processo. Que uma loja em Curitiba, né, no atual cenário econômico, como por os últimos 15 anos, tá, pra abordar todo mundo, que continua crescendo e crescendo, esses caras não compram. Eu não quero lidar com esse tipo de gente. Eu não quero que esses caras se incomodem e se indisponham com o nosso podcast.
Isso aí, muito, muito bom, Chad. Tu já tem já um tino pra poder morar no Rio de Janeiro, porque a gente não se mete aqui com loja que vende autopeça ou motopeça. Todo mundo aqui no Rio de Janeiro sabe que não se deve mexer com esses rapazes.
É, eles diversificaram, Farinhaque, porque tava difícil. Agora... Se você quer falar de reclamação, eu tenho uma reclamação boa de uma famosa loja de produtos de vestuário que talvez faz propaganda em todos os podcasts que você ouve.
A Louis Vuitton?
Isso, a Louis Vuitton.
Você não vai destruir minhas cuecas, né?
Não, não. Assim, ó, ano passado eu comprei os itens lá, ia pra Curitiba, eu comprei uns itens na loja que tem, a loja lá, sei lá o que, store.com.br. E falei, entrega lá em Curitiba. Me entregaram, bonitinhas, camisas, cueca, boa, é tudo aquilo que eles falam. É, já fizemos essa propaganda de graça aqui, agora eu vou reclamar. Aí, eu ia viajar, né, fazendo uma longa viagem lá pra terra do Tanaka, no episódio aí que já saiu. O pessoal que tá ouvindo já saiu, né?
Pra Piedade,
lá encontrar o Iberê e a turma toda. Aí, falei assim, não, quero levar pouco volume na minha mala. Aí me preparei com antecedência. Começo de agosto, eu ia viajar no final de dezembro, falei, vou comprar com muita antecedência. Eu vi que esta loja, eles tinham o, sei lá o que, store.com, que é pra você poder comprar internacionalmente. Eles mandavam pra sua casa, aonde você estiver no mundo. Falei, pô, é isso mesmo que eu quero. Até que se eu digito o domínio da loja aqui, que deveria ser BR, ele já me manda direto pra internacional, falando, não vai comprar no Brasil, não, vai comprar nessa aqui. Aí eu fui lá, feliz da vida, começo de agosto, falei, pô, isso é antecedência, isso é um homem que se planeja, né? Comprei lá uma porrada de coisa e tal, e pra caminhar, e pra dormir, e cueca, e meia, e coisa pra mim, coisa pra minha senhora. Falei, vai todo mundo viajar e vai ser, puta, aquelas coisas que você joga no canto da mala e não pesa nada, e aí nós vamos trazer um monte de muamba, porque eu não vou gastar espaço com roupa, né? E aí, beleza, comprei em agosto, esperei uma semana, esperei duas, daí tava lá, o seu pedido foi processado, nós já vamos enviar, hein? Já nós vamos enviar. Aí deu setembro...
Ó, que estamos enviando, hein? Ó...
Cuida aí, fica esperto, fica na janela aí que nós, ó, já nós envia. Aí deu setembro, quando bateu uns 5 semanas, eu comecei a mandar e-mail pra eles lá. Aí eu percebi que o e-mail que aparece lá no Fale Conosco, ele batia numa caixa e voltava.
Eita.
Daí eu falei, ué, como que história é essa de bater numa caixa e voltar e tal? Aí tentei, falei assim, não, vamos pelo e-mail que eles me mandaram, né? Deve ter um e-mailzinho ali embaixo. Fui, mesma coisa, bateu na caixa e voltou. Daí eu falei, ué, mas isso aqui tá muito esquisito. Aí eu fui na loja deles brasileira, achei o negócio do saque lá, mandei. E aí ali me responderam, falaram assim, desculpa, eu tô vendo aqui o número do teu pedido, mas é internacional, não posso fazer nada, eu só sou nacional. Daí eu falei, vai tomar no cu.
Porra,
né? Falei, aí você tá com o braço curto do caralho, tá com o braço curto do caralho. Daí, Quando já tinha batido ali, já estávamos em outubro, eu falei, não, agora foi um pouco demais, né? Aí eu fui no Reclame Aqui, nunca tinha feito Reclame Aqui na minha vida. Ah, Reclame Aqui, no mesmo dia já me responderam, falaram, não, desculpe, senhor CEO, vamos resolver o seu problema e tal, já, mas no mesmo dia me faturaram um pedido novo, mesmo valor e tal, né, sem pagar nada, mas ainda tava lá o primeiro valor, com tudo paguinho lá, o primeiro negócio. Daí eu falei assim, tá, beleza. Aí a mulher falou assim, desculpa o incômodo e daqui a pouco a gente vai te mandar o rastreador da transportadora. Aí eu esperei, né? Eu esperei aquele dia, daí eu esperei mais um dia, daí eu esperei mais uma semana. Aí eu falei assim, olha, o rastreador não veio. Daí, desculpa, eu tenho que ver lá com a área responsável. Eu falei, beleza. Aí deu duas semanas, daí na terceira semana eu mandando e-mail, tipo, cadê meu rastreador e tal, né? Daí eu só mandei e-mail pra mulher que tava atendendo, eu falei assim, nós dois sabemos que essas roupas não vão vir, né? Devolve meu dinheiro aí, vamos dar esse assunto por encerrado. Aí o dinheiro caiu na conta no dia seguinte e os pedidos sumiram.
Será que está na hora da gente começar a tentar o patrocínio da Urban Basics? Que é a concorrente desta empresa aí, que dizem que as camisetas são muito boas, com o mesmo tecido, e custam 3 por dá coisa de 80 pila cada uma. Será?
Deixa eu ver as Urban Basics.
Tem a Urban Basics e tem a Trendwear, que também é com o mesmo tecido. Sabe que um camarada meu, ele trabalha com... Ele tem uma malharia lá que faz roupa para os colégios, né? E ele falou, essas camisetas aí, ele falou o nome do tecido, é claro que eu esqueci, daí a informação fica pela metade. Ele falou, aquilo lá é o marketing dos caras, mas o importante ali é o tecido, né? Que não é exclusividade deles, diga-se de passagem. Só que eles estão em todos os podcasts, menos no Hora do Texugo.
Eu acho que essa famosa empresa, e as coisas elas custam um pouco caro, e eles eram do Shark Tank, né? Então, eles vieram do Shark Tank, teve investimento lá, os caras gostaram da ideia, uns moleque do Ita lá que fizeram e tal, acho que daí compraram a ideia. Eu acho que eles estão usando a maior parte do aporte inicial que eles receberam em publicidade. Porque eles estão em tudo quanto é lugar, cara. Não é possível.
Farinhaque, é claro que eles botam aqui uns 50% e cobram, mas em teoria essa Urban Tech é 230. O Urban Basic é 230 pila uma camiseta, cara.
Como assim, meu?
Eu tô no site aqui agora.
É louco?
É 3 por 290?
Marcião.
Não, mas daí é no kit, né? Mas você disse, você tinha dado a entender que era 89 cada uma, pô. Aí já tá mais de
100. Mas então tem que falar exatamente Trendwear, então.
Trendwear. Mesmo modelo. Pega o mesmo modelo.
Trendwear, camisa, t-shirt tecnológica. Pô, já me perdeu no t-shirt, que daí eu vou ter que ir pro... Eu e o Marcel temos que ir pro Google Translate pra ver o que porra é essa. É uma cueca? É uma bermuda? Não dá pra saber?
E o que tem de tão especial nesse site da Urban Basics? Que eu tô aqui, ó. Tá, beleza. urbanbasics.com.br. Ele já tá no segundo teste pra ver se eu sou um humano. Primeiro é o chapéu, agora balde. O que tem de especial nesse? Parece o site da Celina que você tinha que...
Ele sabe que você é... Ele acha que você é um macaco, cara.
Ok. Esteja metaforado.
Mas vamos lá. Em qual camiseta exatamente a gente tava... Porque tem que ver o preço.
Eu tô falando da... É o kit 3 camisetas Ecotec Modal Marinho com desconto extra. Pô, mas Marinho, vai se fuder, quem é que usa camisetas do Marinho?
309,
com todo respeito aos... Pô, louco.
Será que tá tendo...
Por que vocês estão discutindo essa camiseta aí?
Pela cara de... É que a gente ia falar que eles fazem o preço pela cara de trouxa do cliente. E falando em trouxa...
Perdão. Seu canalha, mal educado do caralho.
Qual então sua altura, Pampilhas?
2,07 metros.
Não começa com isso.
Chato, tá chato isso aí, Pampilhas.
3 quilômetros.
Vai passar então.
Diz a altura aí, tô preparando a abertura aqui, caralho.
1,75.
Caralho, meu.
Ô, louco, então eu acho que eu tenho...
Ele não tem 1,75.
Que
chato, meu.
Ô, Penquilhas, a gente tá querendo saber de boa, de verdade, não é pra usar ninguém.
Não, cara. Já me destrataram.
Eita, já... mas não foi de graça. Não foi de graça. Vamos alinhar o negócio aqui.
Porra. Isso aqui é de bordo ou é... Bom, é pra ser hostil, né? Tem razão.
Você manda uma piada, nós mandamos outra, porra.
É que ninguém riu dessa de 2 metros, talvez você não perdeu, pegou o contexto.
É por isso que o bombeiro fica vestindo ele de Ronald McDonald.
Não os culpo.
Ao invés de agir que nem um bombeiro, ele fica aí com essas galhofagens aí de neném.
Dá pra entender, inclusive, porque que quando ele vai dar esculacho num gordão aí com essa altura e com essa voz fina, ninguém dá moral pra ele.
É. Cuide lá, daqui a pouco eu fico enchendo o saco de tudo que ele fala e daí fica chorando. Oh, não posso falar nada que você vinha aí encher o saco. O atleta de Cristo, ele manda as historinhas no grupo lá, daí eu ponho defeito, critico pra encher o saco. Ele chorou, o Punk Williams é um chato, tá louco, não dá pra falar nada.
Ô, Punk Williams, fazer uma pergunta pra você acerca do seu trabalho. Quando você fez a prova pra passar aí pra ser bombeiro, foi da época que tinha um tempo limite ou era só completar o percurso que você já tava dentro?
Não, tem tempo limite, né? Porque tem classificação.
Então, é que eu ouvi dizer que eles fizeram essa parada aí pro civil, pegaram um bombeiro qualquer lá, o bombeiro mais fraco pra fazer um tempo, botaram uns 10 minutos a mais e a galera tinha que fazer, tipo, dentro desse tempo aí. Ele disse que metade, quase ninguém conseguiu, os caras tiveram que fazer uma nova prova, que só quem completasse já tava dentro, cara.
O teu amigo falou isso?
Aham.
Uhum. O teu amigo é muito fraco, então.
É.
Porque se o cara mais fraco é melhor que ele, aí fica chato.
Eu tive um professor no Cefet que fazia isso aí. O Chad conhece ele. Viu? Vai ter um pi aí, vai ter um pi aí, é o do... Ele pegava a prova, resolvia a prova e multiplicava o tempo por 3. E ninguém terminava aquela merda. Lazarento.
É um pau no cu.
Me desculpe aí, o seu amigo, mas na verdade o bombeiro que nadou, ele era competidor de triatlon, um dos melhores que tinha, pelo menos quando eu fui, né, no meu dia. Só que ele fez de boa, né, não nadou, tipo, falaram pra ele, não, nada de boa aí, de boa ainda. Ele foi, tipo, num ritmo lento, mas, ó, é um ritmo lento de um profissional, né? Imagina eu fazer um ritmo lento e falar pra você nadar igual eu.
Verdade, eu consigo.
Mas tá na praia ainda, Punk Vini?
Tô na praia.
Caralho, já estamos em... Quando que vai sair isso? É. Já estamos em maio e o cara continua na praia.
É.
Salvando gente.
E nós já acabamos a nossa cobertura do seu verão na praia, Punk Vini. Pode voltar.
Tá bom. É, mas deixa eu terminar a resposta pro Marcel. Mas na verdade ele não tá bem errado, não. Não foi um cara ruimzão que fez, não. Mas ele nadou de boa, deram um tempão a mais e tinha uma galera que não fez o tempo limite, tipo 60% a mais do tempo. Então, não, pra você ter ideia ali, ó, eu acabei de pegar um videozinho que aparece eu passando bem rapidinho na frente da câmera. Aí ali eu tô, tipo, terminando de correr 1 quilômetro e tem uma galera que tá lá nadando pra sair da água ainda. Pra você ter ideia do tempo que eles fizeram, que uma galera fez.
Você é bichão, né, cara?
Não, sou médio, não, em relação ao normal, sou uns 70%.
Mas eu também não vejo nada errado nisso aí, né, Panquilho? Porque, pô, quanta gente chega pra fazer os vestibular lá só pra ver o que dá. Vai que dá certo. O cara realmente, ele acha que ele, sei lá, que ele vai passar no ITA, não vai que... Vai que eu dou sorte.
É tipo minha mãe falando lá, faça concurso, tente, vai que dá. Deu porra, não tem porra nenhuma.
Achei isso aí um ataque gratuito ao atleta, hein, Farinha?
Ô, louco, por quê?
Tô zoando. Lembra da primeira história que ele contou pra gente aqui, cara?
Pra fazer por esporte. Pera
aí, ô, seu canalha. Eu tentei. Eu fui com as armas que eu tinha.
Aham. Eu lembro dessa história. Emocionante.
Eu fui com as armas que eu tinha. O problema é que eu entrei num tiroteio com um canivete na mão. Aí não deu bom, né?
E vale sempre lembrar que entrou num tiroteio com canivete na mão, mas a sua mãe estava torcendo por você. Baita de uma guerreira.
Se tratando de Rio de Janeiro,
esse foi
talvez.
Pior, né? Acho que ela tava mais iludida do que eu. Esse foi o problema.
Ah, as mães são assim. As mães acham que. Pô, vê se a mãe do Maciel não acha até hoje que ele vai dar certo alguma hora na vida.
Jura que ele vai aprender a falar inglês.
É, o dia que aprender, vai deslanchar essa carreira.
A única coisa que tá travando ele é o idioma inglês, né?
É. Ô, Farinhaque, queria aproveitar aí essa, puxar aquela história prévia aí que você falou da encomenda aí na tua casa. Podia ser pior, cara, porque hoje mesmo eu vi um vídeo num grupo que certamente o Shide não faz parte, no Facebook, que é o grupo pra pessoas pobres com computadores ruins. O cara comprou um PS5 pela internet e na hora que foram entregar, ele tava filmando o registro da casa dele e o cara esperou 3 minutos, ligou, mas parece que o pessoal tava dormindo e não, atendeu isso de manhã cedo. O cara jogou a encomenda por cima do muro, mas não só isso. Quem abriu a encomenda era nada mais, nada menos que um bode que o cara criava. Ficava solto no...
E eu na esperança que fosse o Adolf Hitler.
Não, antes fosse nada mais, nada menos que o bicho que mais que come tudo. Se duvidar, deve ter comido tudo do equipamento. Então, pelo menos a encomenda rolou um muro de 2 metros, mas caiu e ficou lá, né? Não tinha um bode pra comer.
Eu trabalhei numa empresa de logística, né? E uma vez o cara jogou uma... Ah, eu não sei o que que era lá, mas ele jogou por cima do muro e, além de estragar o produto, ainda estragou a cerca elétrica do cara. E quem tava pra pagar aquilo lá era a empresa de logística. Só que, porra, os caras não têm contrato com os funcionários lá, não tem como ele... Tipo, o máximo que ele faz é não pegar mais entrega, né?
No Instagram rola um vídeo aí, não sei se vocês viram, o cara do Mercado Livre, ele toca campainha, grita Mercado Livre e pega a caixa não é muito grande não, ele taca caixa no chão, marco tanta força, só que o idiota, ele não tinha percebido até então que tava sendo filmado, né, e a caroça dele tava sendo filmada, e pior que ele ainda dá uma olhada pra câmera ainda, ele percebe que tá sendo filmado, aí fica meio assim na merda. Puta,
aquele sorrisinho amarelo.
Vocês não viram isso, cara, eu marquei vocês nisso aí.
Eu vi, faz uns meses já.
É, mas já que eu tava reclamando, deixa eu elogiar aqui, porque eu já tinha reclamado ano passado, né. Agora o Fire Stick da Amazon tem acesso ao HBO Max, que agora se chama só Max. Então, parabéns aí à Amazon, hein, que ouviu minha reclamação.
Ei, Amazon!
Baita empresa. É, atleta, mostre como se faz. Qual a sua altura?
1,87.
Ó, viu? É assim, bonito. E aí, Panquilhas? Vamos fazer igual atleta?
O que você quer?
Qual sua altura?
Já mandei ali, meu, no chat ali, faz meia hora.
É, você garoteou agora aí, senhor.
Pra caralho.
Tá bom.
Desculpa pela hostilidade, mas eu já
mandei no chat. Não. Desculpa. Ô, Panquilhas, não se pede desculpa, não. Essa foi garantida. Essa você tem direito.
É garantida,
mas... Pois é, o cara tá certo, pede desculpa.
Essa turma aí.
Quando você tem que pedir desculpa, você fica reclamando agora que você tem direito de ser pau no cu? Seja pau no cu, pô.
Pronto.
Pô, tem uma... Pera aí, tem uma tiazinha que trabalha no... Ela é aquelas pessoas que ficam pegando as bandejas lá pra levar no restaurante, né? E daí, toda vez que eu vou lá entregar a bandeja lá... Ela sempre pega assim, ó. Eu falo, né, ó, sei lá, obrigado. E ela olha pra mim e fala, obrigado você. Eu tenho certeza que ela faz de propósito. Tenho certeza que ela assistiu Hermes e Renato e ela faz de propósito.
Não, obrigado você, viu?
Saí correndo atrás dela. Obrigado você, filha da puta!
Pergunta pra ela lá do Kama Sutra, ela já vai te contar o episódio.
É, aquela lá, talvez ela tenha alguns anos a mais que eu, mas eu espero que ela tenha assistido.
Isso, vai lá, Farinhaque. Fala de Kama Sutra com ela.
É sempre bom testar, né, os limites.
Sim.
Ah, isso é verdade.
Eu, hoje eu tava num treinamento lá na empresa sobre como dar feedbacks, né? E daí eles estavam perguntando assim, como é que você fala pra uma mulher que ela está fedendo? Eu falei, porra.
Tá, o Farinhaque sabe, o Farinhaque sabe.
Você chega e fala, nossa, será que tem peixe pro almoço hoje?
Morreu um bicho aqui, eu acho.
Chega lá e fala, cara, cagaram?
Eu fiquei aí deram a de falaram como é que tem que fazer lá, mas
como é que é?
Ah, você tem que chegar pra... É, se for uma mulher, né, normalmente você... Se for um cara, tipo, é totalmente diferente, mas se for uma mulher, você chega assim e fala, ó, viu, tem um... Sabe, é uma coisa meio complicada de falar, assim, não sei como falar, mas é melhor falar pra você diretamente do que ficar aí deixando você nessa situação, mas a senhora está fedendo o sovaco. Por exemplo, né? Você tem um cheiro um pouco exótico. Não. Mas eles falaram, você chega pra ela e fala, ó, não é fácil fazer o que você pode falar, mas meio que fizeram nessa linha.
Ou seja, fala pra pessoa normalmente.
Eu já falaria diferente.
Você não fica rodeando muito, fala, ó, tem um negócio pra você que é meio difícil de falar, mas tem que falar, porque senão, o que o pai é que você chega e fala, ô, presuntão, seguinte, é o que a gente fala ali.
Mas quem tem que falar é o supervisor, né?
É, então, porque na verdade a gente tá chegando nas épocas de dar feedback na empresa, mano. Entendeu? Mas o feedback é avaliação mesmo, né?
É que você tá falando com o supervisor, Farinha, que você não entendeu essa parte ainda, cara.
Vou te contar que numa das firmas anteriores que eu trabalhei lá, tinha um estagiário que ele... Ele era um cara que ele não prezava muito pela marca do desodorante que ele comprava. E além de tudo, eu não sei qual era a mania daquele cara que ele ficava o dia inteiro com os braços pra cima, ou coçando a cabeça, ou apontando pra cima, ou... Porra, era foda. E o supervisor dele, um baita de um pau no cu, além de não chegar pro cara e falar, eu já copiei o cara fazendo piadinha. Aí eu acho que esse cara aí está no lugar errado.
Poxa, o Faniak falando isso, hein?
Não, o cara não é supervisor, caralho. É, não vou chegar eu pro cara lá e falar, ô, você tá fedendo. É o supervisor que o cara tá ganhando mais pra isso.
Tem razão. Eu faria diferente. Eu chegaria assim, oi, tudo bem, minha senhora? Nossa, que perfume gostoso que você tá usando. Nossa, ó, tá cheirando igual eu. Gostei.
Se for, caralho, se fosse igual o... se fosse igual o banco... Como é que a gente chama o
banco mesmo? O Banco Brasileiro?
O Banco Brasileiro que comprou o Banco Britânico. É, com o nome de cidade, com o Banco Vermelho. Que eles, a galera se juntaria, compraria um sabonete, um desodorante e entregaria pro cara, né?
Boa.
Na empresa que eu trabalho, tinha alguns funcionários em comum. E na empresa que eles trabalharam em comum, tinha uma funcionária lá que era conhecida por feder a mulher naqueles períodos e ter muita suvaqueira e chulé. E um dos outros funcionários lá, que era amigo dela, foi bem sutil em passar o recado, e ele comprou um desodorante, deu pra ela na frente de todo mundo. Então,
pô, o cara podia ter sido mais sutil. Opa, legal, tá aprendendo Linux, né?
É, uma boa também. Tinha um camarada que a gente sacaneava no ensino médio também, a gente chamava ele de Freud, e ele sempre tava fedendo. E ele vinha lá de São José, ele morava lá em São José, e eu não sei qual que era o problema dele, cara. Tava sempre fedendo sovaco e chulé e tal. Uma vez a gente foi fazer um trabalho na casa de um colega lá, cara, ele tirou o sapato, empesteou o segundo andar inteiro da casa do cara. O cara fedia muito, muito. E a gente fazia um bullying fudido com ele também nesse negócio aí. Que uma vez ele chegou na escola, a gente estudava de tarde, né? Chegou no colégio lá, vomitado, que uma criança vomitou nele no trem, falou, no ônibus, né? Ele falou, porra, mas também você deve ter levantado o braço na frente da criança. Mas era pesadíssimo o bullying com o menino ali. Ali era bullying mesmo, não tem como disfarçar, não. Aí esses dias eu tava vendo aqui no meu Facebook, ele virou coach lá no Mato Grosso do Sul. Ele vai bem o tipinho desse tipo de perdedor mesmo, né, cara?
Porra.
Ô, senhor, mas será que... pode falar aí, pode.
Não, eu só ia falar aqui. Porque eu conheço um cara que também virou coach, daqueles que posta fotinho de terno e gravata pra porra. Não, eu não sei, talvez exista um monte aí por aí, mas os coaches que eu conheço são... eles são tudo meio... não é fracassado, mas é aquele cara que tá precisando de um empurrãozinho pra cair pro fracassar.
E não tem erro, né, cara?
É que essa molecada aí, adolescentaiada ali, na transição, tem mãe que não se liga, cara. Daí não fala pro piá que o cara tem que ter desodorante. E, se não me engano, esse teu camarada, ele era meio quebrado, não era? E aí eu tinha um moleque também, só que ele não era quebrado. Só que a mãe dele não se ligou que ele cresceu. Aquele cara que era daquela loja que tem a gorda que atende mal, lembra aquela história?
Sim, sim.
Daí, esse piá também, um bom tempo, cara. Até no segundo grau ele fez com a gente um bom tempo, ele foi fedidão. De uma hora ele, sei lá, acho que a mãe dele falou assim, acho que você cresceu. Aí começou a comprar desodorante pra ele e ele começou a usar. Acho que tem essa transição aí que a galera, que a mãe não se liga, né? E o cara não tem grana pra comprar, só compra sua mãe comprar, né?
Ah, mas adolescente fede mesmo, né? E aí é meio difícil de controlar.
Pois é.
Dá pra gravar sexta. Sexta tem show de despedida do Sepultura.
Mas, tipo Exalta Samba, vai fazer show de 10 anos de despedida?
Eu acho que sim.
Porra. E vai rolar sexo nesse...
Ah, não vai, né? Espero que não. A galera lá é muito fedorenta. Galera do metal é muito fedorenta.
Ah, mas aí tá tudo em casa, né? Mas eu não tava sabendo da treta do Eloy. Só li esses tempos aí. Que disse que alguém falou assim... alguém postou um vídeo do... o Andreas Kisser, né, garoteando num show lá, reclamando do Eloy Casagrande lá. Daí eu falei, pô, mas o que
ele tá
reclamando?
Eu não vi também.
Porque o Eloy, acho que já em dezembro, já ele falou assim, meu, tá, beleza, mais um ano aí e a banda vai acabar. E acho que aí em dezembro o Esquilo no Pote supostamente fez uma proposta pra ele ser o batera. E aí parece que rolou umas danças da cadeira de sei lá quem que foi pra sei lá que banda, que daí foi pra sei lá que banda e tal. E parecia muito, muito quente que o Eloy ia pegar lá. Não sei se ele já já pegou, não sei.
Eu acho que já.
Mas ele saiu do Sepultura,
tá, tipo... Aham, uhum, tá rolando toda aquela movimentação. O cara saiu do... O Slipknot tá sem... Tá sem baterista.
Daí foi uns caras do Alice in Chains, não tem isso?
Ah, não sei. Daí bom, o palhaço do Slipknot lá falou umas paradas que, pá, que legal que eles vão ter um novo baterista. E, porra, e o Eloy Casagrande é um animal, né?
Ele é. É um mascarado, né? Tá indo pra banda certa.
Pois é, será que ele vai ter que usar máscara? Eles ainda estão nessa de usar máscara? Pô, cadê o roqueiro Caio? Uma hora dessa.
Então, é a marca dos caras, né?
Ah, mas do Kiss também era as pinturas, né? Mas eles pararam uma época.
É. Também a não tinha maquiagem suficiente pra tampar as rugas dos caras com 70, 80 anos, né?
É, depois de um tempo, alguém avise lá, inclusive o Ney Mato Grosso, que não fica bem um senhor daquela, com aquelas pinturas na cara, né? Mas eu não tava sabendo, mas pelo menos no Sepultura ele não tá mais. E o André Kisser tá bem mordido com isso.
Ah, meu puta, é que é foda, porra. O Sepultura é uma banda dos velhos. São os velhos que já fizeram o nome deles, né? Eles, porra... Eu imagino que, por exemplo, assim, os caras ali não... talvez esteja falando bobagem, mas os caras não são Metallica de rico. Eles não são... É. Mas eles devem ter uma grana razoável, né?
É, mas é que o que tava, acho que, pegando o Andreas Kisser, aquelas paradas, tipo, de gratidão ou de lealdade, ou sei lá. E eu não sei o que pensar disso. Realmente não sei o que pensar disso. Nós, inclusive, né, isso aqui vai ser um pausa e o nosso ouvinte aí talvez não saiba que nós estamos gravando no dia que nós estamos falando mal de trabalhar. Então, aqui não é uma turma, não é uma turma que tá, assim, muito defendendo essa história de vestir a camisa da empresa. E o Eloy, ele não é o cavaleiro, ele não é o fundador do negócio. Então, tipo, ele não tem nada que ver, ele é um contratado, ele é um funcionário da Sepultura S.A. ou limitada, deve ser limitado. E, então, lealdade é assim, porra, daqui um ano eu vou ficar desempregado, receber uma proposta boa agora e vou rejeitar. Aí é complicado, né? Complicado.
Ah, isso é verdade. Que não é todo mundo que fala assim, eu vou ter que rejeitar essa proposta de vocês porque meu chefe falou que daqui um ano eu vou ter um aumento.
É, quem nunca, né, meu amigão? Quem nunca?
E porra, e o cara é novão, né?
Ele é novão.
Então, puta, é foda porque, tipo, mas também é aquela, né? Será que não dava pra rolar aquele acordo assim do tipo, ah, então beleza, vamos ficar aí, vamos fazer o show que temos marcado.
É que esses caras são encardidos, Farinhaque. Às vezes só pelo ego ele fala assim, não, proposta minha agora, Slipknot é muito maior que Sepultura e pau no seu cu. Quer, não quer, diz.
É aquele clássico, né? Você não vai me demitir. O cara chega pedindo as contas. Você não vai pedir as contas, não. Eu que te demito.
É. Daí, tipo, sabe aquela coisa assim? Não, a proposta é pra agora, amigão. A proposta é pra agora. Não quer, vai ter quem quer, sabe? Encardido. Os americanos são encardidos.
E sabe como é que é o nome do carinha que fez o Mamonas Assassinas, né?
O Rick Bonadio?
Rick Bonadio, isso. Ele esses tempos ele estava numa nos podcasts aí, né? Daí ele falando lá e daí ele... E como é que é? E ele não quis falar o nome da banda, mas que os caras são em xarope. Daí ele falou, ele mandou uma real assim, ele falou, meu, se você olha o cara assim na TV, assim, na coisa, você acha ele meio mala? É porque ao vivo ele é extremamente mala. E uma coisa que eu achei engraçado é que perguntaram pra ele quem que é um cara, me fale, tá bom, já que você não quer falar dos caras chatos de trabalhar, e me fale quem que é uma pessoa legal de trabalhar. O Daniel, da dupla João Paulo e Daniel.
Caramba! Uhum. É, ele parece ser um cara de pinto cheiroso, assim, né? Um pouco suado, mas que ele mantém limpo, a muito custo. Parece ser um cara que tem respeito pelas pessoas ao redor. Eu gosto dele, não gosto das músicas.
Minha
parece
mãe ser... disse que o Daniel tá com a chave do armário.
Mas será?
Podia, né? Podia.
No dia que ele sair todo mundo atrás.
Eu tinha uma esperança de que quando o seu Camilo morresse, que era o pai dele, ele ia, né, se libertar. Se o Camilo já faleceu, ele ainda não. Tá firme e forte. Não sei se vai acontecer. Sei lá,
meu. Claro que daí eu tô falando assim de orelha aqui, mas, pô, eu acho que esse cara aí é daqueles que esfrega o sabugo na geral e fica quieto.
Pode ser. Diferente, por exemplo, do Leonardo e daquele outro lá da cara esquisita lá, como é que é o amigo dele lá? É, eles aí passam e falam. Só que eu acho que... Puta, olha a difamação, né? Bom, aí, vamos ver aí, macaco. Vamos ver aí, macaco. Vem comigo.
Com 4 anos sem processo aqui.
Vamos comigo aí, macaco. Sabe, é que tem um... Por exemplo, o Maciel... A gente lembra que a gente trabalhou com aquele cara lá, Maciel, que ia lá pros sertanejos, lembra? Aquele cara lá. Ele tinha um comportamento meio parecido. Ele saia, não, porque comia, porque sei lá o quê, e sou comedor mesmo, e saio e como, sei lá o quê. O cara gosta de gargantear isso aí, ele faz mesmo. Ele não tá mentindo que ele faz. Mas ele não tá contando a história inteira, que de vez em quando fala, porra, tava lá numa farra, apareceu um traveco, apareceu lá um cara pintudo, porra. Uma hora eu fraquejei, né, tal, e dei um... Sabe, na hora da festa, ninguém é de ninguém, basicamente. Então, essa parte ele não conta. Daí eu acho que o Daniel, ele não conta nada, mas tipo, tá ali. Sim. Leva pra jantar, pá.
Quem ignora buraco é a prefeitura, né?
É, inclusive, que a gente não, eu tava vendo uns podcasts aí que o pessoal falava que o brasileiro não tem noção que um dos artistas brasileiros mais farrista, desde que saía na noite, pagava dose pra todo mundo, entrava no bar, não tinha puta pobre, era Nelson Ned. Nelson Ned, ah, tá. Um dos maiores putanheiros do Brasil.
Tá. Pô, certo.
Daí é, com o perdão do trocadilho, né?
É, totalmente inesperado isso da nossa parte. Então você vê a cara ali, você não vê o resto. Você não vê o resto. Pouca gente sabe. Mas a gente falou do Eloy ali, ó. O Eloy Casagrande, ele era aquelas crianças prodígio que aparecia no Raul Gil.
Ele apareceu na Ana Hickman.
Também. Acho que deve ter sido então na Ana Hickman.
Enquanto isso, o marido dela.
Ora,
Ora, brother. Ora, brother.
Tão pronto pra pedir desculpa pra ele, que quando ele falou que tava ela lá chupando o pau dentro do Guedes, a galera ficou brava, né?
Pois é.
O que aconteceu?
É, os dois anunciaram, o do Guedes e a Ana Hickman anunciaram namoro, né?
Não, mas daí...
Não, sim, tô zoando, tipo, na
hora... Acho que teve aquele podcast que foi você, Maciel, foi o Farinhaque que contou.
Foi o Farinhaque.
Que o cara, muito deselegante, falou um podcast, enquanto isso ela tá lá chupando o pau do Guedes. Eu sabia, nós tava achando que ele tava só...
Sendo cuzão, né?
Só flipando ali, só sendo, né, trouxa. Mas não, ele tava falando, tava narrando uma situação verídica.
Porra, brother, eu tô aqui limpando a bunda com uma caixa de pizza que eu comi sábado e você engasgando. Com aquelas veias todas.
A gente achando que o cara só estava sendo cuzão, a troco de nada, ele estava sendo cuzão com um fato verdadeiro, né? É diferente.
É impressionante como esse do Guedes tem a... Eu já falei isso, vou repetir. Tem a vibe do Fael, né?
Porra!
Tem a vibe do Fael, não. Tem a vibe do outro cara lá que eu esqueci o nome.
Não, do Gon, o Gon é um pouco diferente, mas o Fael também. O Fael nunca fez nada demais, né? Um homem de família, um homem de respeito. O do Guedes também. Por isso que os dois são mais parecidos, né?
De família...
É que eu lembrei daquele samba lá.
Caralho, hein?
Que samba? Isso parece samba
mesmo. Caralho, ô, piroca e mijão, trolha rola cabeção. Vara rola ou linguiça, pirulito, banana ou salsicha.
As meninas de família.
Essa então.
Assim. É a mesma música do Mascar.
Unidos do Caralho 4. Bate palma se quiser.
Caramba, bicho.
Pô, você mandou essa música aleatória e me lembrou de uma situação que aconteceu hoje comigo. A minha mãe mandou uma mensagem pra mim e falou: aonde está aquele parafuso? E a pergunta, que a única pergunta que você faz pra quando recebe uma mensagem dessa é: que parafuso, né? Porque... Mas é óbvio que eu devia ter respondido. Eu devia ter respondido com aquela bela canção aleatória também. Eu sou o parafuso e sou um cara meio enrolado. E resolvi fazer o meu aniversário. Mas tava chovendo pra caralho. É a música da MC Carol.
Caralho, porra.
Realmente, perdeu um parafuso.
E eu desconfiaria se parafuso não é uma gíria de alguma coisa. Não tô falando nem coisa de droga, tá? Se ela não é uma gíria, porque tava assistindo hoje o Gordão das TJ e o Mau Mau. Tem gente gorando o Gordão das TJ aí esse ano. Fiquei sabendo que tem gente prevendo a morte dele, mas... Né,
é,
nós não vamos permitir isso aqui, não. Mas eles falam uma gíria atrás da outra de carioca ali, que eu falo assim, meu, o que é isso? O cara falando, porra, eu já trabalhava na firma do meu pai, fazia sei lá o que, era mó bigode. Bigode? Caralho, bigode? Porra, atleta, ajuda a gente aí. O que são esses termos aí? Não dá pra entender.
Eu vi eu vi quase nada na entrevista desse cara, mas ele é um cara engraçado, né?
Pois é, eles são, mas eu não sei se eu aguento muito tempo assistindo isso, nem aquele outro.
Ah, não.
O Punk Williams de Ponta Grossa lá, assistiu ele, o Galã do Amor. Não, o Galã do Amor.
Porra. Caralho, meu, eu vi esses dias o vídeo, eu falei, caralho, é o Punk Williams ali.
É o Punk Williams
de Campo imaginar
de Ponta Grossa, cara.
Porra.
Você já viu o Punk Williams?
Já.
Você concorda?
Não,
concordo,
não
acho que não. É uma questão de autoconhecimento. Eu sei como é que é. É uma questão de autoconhecimento.
É, pode ser que falta isso pra mim. Autoconhecimento.
O cara tá fazendo um personagem ali. Ele é engraçadíssimo. Inclusive, a primeira vez que eu vi vídeo dele foi uma comediante muito engraçada brasileira. Não vou falar o nome dela aqui, que eu tava tirando o sarro dos vídeos dele. Tipo, olha lá o cara se pagando de gatão, sei lá o quê. Porra, a mulher é comediante, não consegue entender uma piada. O cara tava... Daí, e aí depois ele fez um vídeo respondendo ela, tipo, meio que tentando seduzir ela. Porque, porra, o cara... Porra, bicho. Porra,
o cara respondeu certo, né?
Aham, uhum, respondeu, manteve a piada ali. E o cara é o Punk Willis. Ele é literalmente o Punk Willis, pra quem não sabe usar literalmente.
A única diferença é que o Punk Willis cortou o cabelo pra ser bombeiro.
Não, o cabelo dele é muito mais bonito que o meu. É... Porra. Ele me humilha.
Quando que foi? Sábado? Vou ter que pedir desculpa aqui pro Punk Williams, que minha piada foi meio descabida.
Você perdeu toda a conversa de sexta, né?
Pois é, eu não tava no celular. Será que eu explico essa? Ô, Punk Williams, você acha que eu explico essa pro ouvinte, não? Acho que melhor não, né?
Não, vai ter que pedir desculpa, porque o Punk Williams foi lá também externar a dor dele no grupo do Telegram lá. Foi um momento muito traumático pro Punk Williams.
Pô, aí imagina.
Aconteceu na sexta-feira e tal, né? Enfim, uma tragédia lá no trabalho do Punk Williams. E aí ele veio se abrir com a gente, falou, porra, foda aí. O atleta, inclusive, deu uma força, porque o atleta é do mesmo ramo, né? De salvamentos aquáticos e ambientes aquáticos. E aí, Farinhaque não acompanhou nada dessa conversa, né? Nós dando aquela rede, grupo dos rapazes, dando uma rede de apoio ao Punk Willis. Chega ele no sábado todo pimpão, e aí, Punk Willis, tava na praia ontem, manda uma notícia do cara que morreu afogado lá, que o Punk Willis tentou salvar.
E aí, o pior que o comentário foi parabéns pelo péssimo trabalho, né?
Caralho, sabia que era eu, filho.
O cara foi full Catarina.
Caralho, meu. E o pior, daí eu mandei aqui, mas porra, eu achei que só tinha acontecido lá, e o cara, sei lá, tinha ficado sabendo, né, e foi o cara que tirou ele da água, meu, porra, caralho, aquela ali eu fiquei meio cabisbaixo.
É que na notícia tava dizendo que tinha sido salsa, daí a gente não conhece a história de salsa, né?
Ah, é, era outra pessoa. É, eu tirei, é pra contar sobre o assunto?
Vai se entender? Se você tiver confortável, se não tiver, não faça.
Ah, depende do que vocês querem, querem.
Tá é louco pra contar? Vai lá. manda
que não, não. Pedro, eu tenho que me cuidar, né? Porque nessas falácias aí eu me quebro, né? Então, foi o seguinte, tava lá fazendo a guarda no posto, só que o que aconteceu? Nesse período aqui, depois da temporada, eles fecharam vários postos de guarda-vida e tá abrindo bem poucos, né? Por exemplo, dia de semana, na praia inteira aqui fica 2 postos. E daí no final de semana, que foi quando aconteceu, daí fica 8 postos de guarda-vida, mas isso para uma extensão de uns 25 quilômetros. Então eu tava lá no posto e tal, daí era umas 6:30 da tarde e mais ou menos uns 750 metros para a esquerda lá na frente de uma associação do Banco Banestado lá, que ainda tem, tava tendo uma cerimônia religiosa, acredito que tenha a ver com terreiros de Umbanda, algo assim.
Era.
Acho que a notícia falava, confirmava que era, né?
É, aí tava todo aquele pessoal de branco e tal, fazendo a cerimônia deles, né? Demora um tempão, acho que demora umas 3 horas, mais ou menos. Aí 6:30 da tarde, pô, vem um cara correndo lá, papapá, erguendo a mão assim, né? Deu pi, fodeu, né? É, veio avisar que tá alguém se afogando. Daí a guria que tava fazendo o posto lá comigo, ó, correu ali, pulou da casinha e foi lá falar com o cara, né? Daí eu fiquei lá de olho pra ver o que que era e o que que tava acontecendo. Daí nisso ela já virou e gritou, ó, pega a bicicleta que é longe. E saiu, se mandou. Meu, a guria correu tanto, cara.
O caralho, chegou antes que você ainda.
Aham, juro, cara. Ela quase chegou antes que eu de bicicleta, cara. Lazareto, ó. Se o atleta estivesse vendo, ele ia falar, puta que pariu. O predador tava em risco. Ele ia rever os seus conceitos. Se a Indiazinha corresse igual a guria ali. Aí nisso eu tava de olho, né? Porque conforme que fosse, eu tinha que avisar no rádio, né? Daí ela saiu sem o rádio. Então eu peguei o rádio ali e passei a mensagem. É tal lugar aqui, ó. Tô em tal lugar, tá tendo um afogamento e eu não sei onde que é direito ainda, mas é na...
Você não fala QAP ambulância.
É mais ou menos
QTH, isso. QTH, praia não sei quanto, QTI, homem se afogando.
Isso, você... falou certinho, Mazarento.
Olha,
QTI é quando você tá se deslocando, QTH é o local e... Qual que você falou mesmo ali? QAP é quando você tá pronto. QAP é quando você tá pronto pra. Tá pronto pra fazer qualquer coisa que precisa. É, pronto pra agir. E QTA é quando você cancela. Tipo, estamos indo fazer qualquer coisa e aí você diz, não precisa mais. Você manda QTA. Cancela. Daí eu passei lá, tô correndo pra lá e não sei onde que é, mas é em tal direção, tô indo pra lá. Daí peguei a bicicletinha ali, peguei o rádio, papapá, fui, né? E a bicicleta demora um pouquinho, porque tinha que correr um pouquinho com ela na areia fofa, né? Daí montei nela e fui. Nossa, daí desci o galeto, desci o cacete, não. Daí nisso passei pelo cara que tinha chamado a gente, né? Daí eu falei, aonde que é, onde que é, onde que é? Daí ele falou, é Banestado. Daí eu já passei no rádio, é no Banestado. Daí dá-lhe. Meu, e a guria tava lá na frente, já deu, meu Deus do céu.
Mas você podia ter ido pra parte mais dura da areia, né, pra não passar tanta vergonha.
Não, é que eu, da casinha até chegar na parte dura ali, tem um tantinho de areia fofa, daí até eu chegar naquela parte e, tinha que pegar o life belt, pego o rádio, passo a mensagem certinha, pego a nada dele, vai, né, pá. Aí fui. Aí nisso, daí passei por ela e tal, daí foi, dei mais um pouquinho. Meu, da hora que eu cheguei lá, tinha uma galera assim na água, tudo espalhado, eu já nem sabia onde que tava o afogamento de verdade. Tipo, eu olhei assim, num tanto que tinha uma galera meio no fundo aqui, daí tinha uma galera meio no fundo lá e uma galera na beira ali, assim, tudo, aquela muvuca, deu caralho, que... Aonde que é o negócio? Vai que eu vou pro lugar errado aqui? Não. Eu falei, daí eu olhei, falei, putz, é lá atrás, aquele pessoal que tá bem lá longe. Nossa, daí larguei a bicicleta, deixei o radinho ali pra guria pegar quando ela chegasse e passar mais mensagens. Aí nadei, nadei. Aí cheguei lá, daí tinha uns 3, 4 caras já que estavam lá no fundo, ou já que tinham pego a vítima lá. Aí beleza. Meu, daí quando eu cheguei perto assim e já me jogaram o cara, meu, pô, foi foda, porque aí eu olhei e o cara já tava tipo branco, assim, quase azul, tipo, meu, juro que ele já tava quase indo pro azul, assim, aquela cor da pele bem, já tinha um bom tempo que ele tava sem respirar ali, né?
Você tem uma estimativa de quanto tempo que talvez o cara tivesse na água? Alguém falou, mais ou menos?
Tem. O cara falou, tem uns 3 minutos, mas isso foi na cabeça dele, porque eu fiz uma outra estimativa. Porque se eles saíram na reta que eles estavam ali, e eles estavam lá longe, lá atrás, meu, pra eles fazerem esse caminho na água ali, eles devem ter
demorado... O cara ia levar 3 minutos pra chegar da onde ele estava até chegar no teu coisa.
Exato. Então, bem isso, porque, meu, eu pedalei e demorou um tempo, você, cara, pedalando, coin. Então eu fui fazendo as contas ali, meu, o cara começou a se afogar, daí até a galera olhar e ver o que vai ali, já vai tipo uns 30 segundos fácil, né? Então daí o cara saiu correndo lá, ele deve ter demorado um minuto e meio ali pra chamar. E mais, porque ele correu 700 metros. Meu, peraí. Meu, 700 metros faz em 3 minutos, 700 metros.
X então teve esse igual 3. A VT. X igual a VT.
É, o chevetão.
É, aí daí teve mais esse... Eu devo ter demorado talvez um minuto e meio pedalando ali, daí depois mais uns 20 segundos nadando, 30 segundos nadando pra chegar lá, daí mais um minuto rebocando o cara, né? Eu acredito que ele deve ter ficado ali uns... No mínimo, assim, ó, se for muito rápido e deu certo, no mínimo 7 minutos que ele tava se afogando.
É foda.
Então ali, eu imagino que ele já tava uns 5... De 3 a 5 desmaiado mesmo, né? Com o coração parado ali na água. Aí rebocamos ele, daí estendemos ele na areia, daí fiz a massagem cardíaca, daí foi feita a respiração boca a boca nele, daí nisso a gente pega e vira ele de lado, assim, pra sair um pouco da água do pulmão, né? Dá uma escorrida, nossa, escorreu um monte d'água, assim, daí
gira ele de volta. Como é que faz? Você deixa escorrer ou você mete umas bicudas? Como é que é?
Não, deixa escorrer. Não sei como é que funciona. Deixa escorrer, porque não tem muito o que fazer. Na hora que você tá fazendo a massagem, na verdade, ela vai... A tendência é esmagar aqui o peito dele, então vai sair um pouco, né? Aí se toma pra escorrer o que tá ali sobrando. Mas a maioria não sai do pulmão mais, né? Porque ele é tipo uma esponja, né? Fica lá. só vai sair a hora que o corpo absorver mesmo. Aí, aí viramos ele de volta, daí continuei fazendo ali a massagem cardíaca. Daí fiz mais ou menos um minuto que eu fiz ali, dois, que são cinco ciclos, né? Que você faz de 15 compressões ali. E a cada 15 compressões o pessoal dá duas bombeadas de respiração nele, né? Aí, por sorte, o pessoal, né, que é o pessoal do apoio do bombeiro, que é o bombeiro militar, eles têm um equipamento de ar, a bombinha lá para fazer a respiração. E aí, como eu passei no rádio rapidão e a guria, quando chegou lá também, ela reforçou. Então, ele já, logo que a gente tirou, eu fiz acho que 15 massagens, eles já chegaram daí com os equipamentos, assim, e mais gente pra fazer o reforço. Aí eles ficaram lá, pô, ficaram uma eternidade, cara, eles ficaram quase uma hora fazendo massagem depois, né, que eu fiz um tanto, daí passei pros bombeiros ali continuarem, né, mas não teve jeito. Aí teve um outro rapaz que tava junto e também tiraram, que ele teve afogamento grau 3, que é quando vai um bom tanto de água pro pulmão, a pessoa fica malzona, sai espuma pela boca, só que ainda continua com os batimentos cardíacos bons, assim, mas ele teve que ir pro hospital, daí ficou tomando oxigênio também com o aparelhinho. Depois eu mandei mensagem pra ele, até, porque eu tinha que pegar os dados dele, né? Daí tem uma pergunta que é lá, e qual que é o teu grau de conhecimento na água? Tipo, se nada bem, nada mal, não nada, nada. Daí o cara, tipo, ah, não, eu nado bem, pô. Isso.
Você tinha que ter respondido, mais ou menos, cara. Pera aí.
A experiência diz que não.
Aí eu não cheguei a conversar com ele depois, até pensei em mandar mensagem, perguntar, não quer contar como que foi aí, porque talvez ele se afogou, porque ele foi ajudar o cara também, né?
Então, mantenha profissional, Panquines, pare de ficar chamando os caras pra sair, pare.
Daí foi isso, assim, foi complicado, né? A guria, ela ficou bem abalada, assim, na real, porque acho que talvez ela não tava esperando, assim, que fosse acontecer isso.
Já tava acabando a temporada, ninguém tinha empacotado na mão dela, acho que ela tava mais feliz, né?
É.
Mas isso tudo rolou na sexta-feira, então?
No domingo.
Tô perdido no tempo aí. Acho que foi, acho que a sua deselegância foi na segunda-feira, Farinha.
É, acho que foi no outro dia já, né?
Pode ser. É, no dia seguinte isso aí é complicado, né? Porque pode ver que as paradas é sempre nessa, né? É nessa que eu falo da tatuagem do cara, é numa dessa que eu falo pro mestrando em vôlei. Porra.
Ô, Faniak, mas deixa eu te de solidarias.
Desculpa aí, desculpa aí.
Não, tá desculpado. Não, deixa eu solidarizar você aí, porque esses dias aí teve uma famosa. Quem que era? Desgraçado, que ela tava no show dela lá. Aí tinha um cadeirante lá.
Foi a Madonna.
A Madonna! Porra! No show dela, tinha um cadeirante lá bem na frente, assim.
Eu vou roubar isso de você, porque você vai demorar 10 minutos pra contar. Brincadeira, pode falar.
Aí a galera, assim, tipo, agitando e tal, e tinha um cara lá que não agitava, né? Tava na dele lá, paradão. De repente ela parou assim no show. Ô, cara, por que você não fica de pé aí? Se não fica de pé, não tá curtindo o show? Fica de pé aí. Lá, participe. Dela, chegou mais perto. Hã? Ah, o quê? Ah, é cadeirante? Ah, não, então desculpe. Gente do céu.
Eu acredito em barbitúricos, porque essa senhora já viu coisa suficiente pra prever esse tipo de situação. Mas devia estar enchida de barbitúrico ali.
Ela podia ter salvo a situação. Ah, você não consegue levantar, então faz o seguinte, galera, coloca ele em cima do palco.
É, rola ele feito uma salsicha.
No começo da conversa, no começo dessa conversa aí, eu achei que era a Madonna que tava na cadeira de roda.
Estão usando aí.
É.
As branquelas.
Pelo que eu ouvi dizer, depois do show, ela cai de droga, de tanta droga que usa, cai de droga, né? O pessoal tem que carregar ela de lá. Eu já ouvi uma história dessa sobre a Ivete Sangalo, bicho. Você tem que manter uma cara firme, assim, pra pessoa que tá te contando isso. Fala assim, não, eu vi. Depois do show, ela tá tão drogada que eles jogam ela numa cadeira de roda e levam ela carregada.
Qual é a chance de ser alguém da igreja falando que ela é do demônio?
Não era, mas era carioca, que é o próximo tipo de gente que acredita em qualquer bobagem que fala. Porra, pariu. Que pariu, né?
Tá fácil enganar a turma na era da internet, cara. Tá fácil demais.
Pois é. Só
aprontar umas também.
Logo essa turma que sempre foi conhecida por ser tão esperta, né?
Ora.
É isso, né? Depois dessa quebra de clima aí.